Radio Burela, 107.7 FM. Amigas e amigos de Proxecto Neo, benvidas, benvidos. Somos o programa educativo emitido a través de Radio Burela na Mariña, de Coac FM na Coruña e de Radio Filispín nas Terras de Ferrol.
Entramos no programa 309 desta iniciativa radiofónica coa que te facemos comunidade a través das ondas, sempre co apoio das redes sociais. Facemos Proxecto Neo, Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Matías Micieza, no control técnico e nos micrófonos a Masa Coral, modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Comezamos a Sinfonía Intercultural co recordatorio do que tivemos no programa anterior.
A semana pasada abríamos o programa cunha colaboración da Radio Milla Faladoiro, do Instituto do Milladoiro, que recibiu o premio para programas radiofónicos convocado pola Asociación Sociopedagóxica Galega.
Inmediatamente despois, tivemos protagonismo compartido entre un alumno e unha alumna do Instituto Perdouro, Llorel Ladra, que foi premiado no certame literario Trapero Pardo, convocado polo Concello de Lugo, e Ádila Pereira, autora dunha fermosa carta de amor.
Das celebracións de Burela, no mesmo programa, pasamos a outras celebracións, desta vez na Coruña. Estivemos coa formación musical Clásicos Libres, que teñen novidade. Acaban de facer grabación nos estudios da Radio Galega.
Finalizamos o programa 308 cunha entrevista a Elvira Amieiro, con quen falamos sobre a Escola de Doloriñas e sobre a pintora Xulia Minguillón.
Tanto 308 como todos os programas anteriores están na nosa radio á carta e poden escoitarse todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. Para escoitalos, só teñen que buscar Proxecto Neo e Modelo Burela, con blogs e perfil de Facebook actualizados diariamente. E agora presentamos o que teremos dentro duns minutos.
Nesta cuarta feira de Cinza teremos un programa estruturado en dúas partes, unha centrada na nosa terra e outra que servirá de ponte cultural tendida por este espazo radiofónico e que unirá dous lugares en que se fala o noso idioma, a Guiné e o Brasil.
Despois da música, conversaremos demoradamente con Andrea Mosteiro Sanxiao, estudante de bacharelato no Instituto Lousada Diéguez de Estrada.
Con Andrea Mosteiro falaremos dos mesmos obxectivos que temos nós no Modelo Burela: a creación cultural orientada tamén para o desenvolvemento económico.
Entendemos a cultura como unha boa ferramenta para mellorar o nivel de vida.
Na segunda parte deste noso espazo de hoxe, teremos o privilexio de recoller unha magnífica colaboración que nos envía desde o Brasil Cristian Sales. Desta vez, unha entrevista cun técnico en informática da Guiné-Bissau.
Feita a presentación dos contidos, é o momento da música. Como se aproxima o día de Rosalía, nós abrimos as portas, primeiro cunha peza musical inspirada na súa obra, e despois cunha entrevista que mostra dunha Rosalía sempre viva. Adiante coa Rosa de Abril, de Roy Casal.
Aquí
Rosa, a poesía de Rosalía de Castro na voz da asturiana Silvia Ferre coa música de Roy Casal. Lembramos a nosa audiencia que estamos en Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
Como dicíamos antes, abrimos as portas á celebración do Día de Rosalía cunha entrevista a unha estudante de bacharelato que destaca no ámbito da dinamización cultural e económica cunha iniciativa chamada A Estrada en Galego. Escoitamos a súa conversa con Bernardo Penabade.
Sempre en positivo, dinamización cultural feita desde a base, coa participación de todas as persoas dispostas a iso, a entregar os esforzos para construir. A unión dos esforzos, para que? Para xerar patrimonio, para aproveitar a creatividade e mellorar a cualidade de vida. A cultura, entendida como fonte de desenvolvemento social e económico do ámbito máis inmediato, o local, o máis próximo. Nestas semanas pasadas, falábamos con Marta Salutregui de Ferrol, con Irene Romeiro Iturralde dos Faladoiros de Vigo e con Loreto de Castro da urbanización de San Valentín na parroquia de Perlío, en Fene. E hoxe estamos en disposición de falarmos nos próximos minutos con Andrea Mosteiro Sanxiao, da Estrada, unha moza brillante que segue os pasos doutra moza brillante que xa temos entrevistado no noso programa. Andrea, apelidada Ferrer, cuxa luz nos ilumina desde Poio. Andrea Mosteiro Sanxiao, moi boa tarde, estamos felices de poder contar contigo en Proxecto Neo. Benvida.
Moitas grazas. Primeiro de todo, moitísimas grazas. Para mí moita ilusión poder falar contigo e tamén teño que darche as grazas polo proxecto que faz.
A bandeirada na defensa dos dereitos das mulleres, dinamizadora da cultura e da economía, Andrea, está claro que de ti interésanos todo, a comezar por eses Mosteiro e Sanxiao. Coméntanos de onde proceden.
Bueno, pois o Mosteiro procede de Lalín, meu pai é de Lalín, e procede da Lá, e o Sanxiao pois, procede da Estrada. E ando sempre nos dous mundos, no da Estrada de Lalín, pero estudar estuvo na Estrada.
En os dous casos do casco urbano, nos dous casos da capital municipal?
Dos dous casos das aldeas, non? Do casco nunca. Dos dous casos das aldeas, de Lalín, pois na aldea de Cercio, e en a Estrada, pois na aldea de Matalobos.
Ah, Matalobos, un sitio que coñecemos efectivamente unha das moitas parroquias da Estrada, que ten, sí. Ten agora mesmo creo que é o concello que máis parroquias ten, porque en algún momento foi o de Ortigueira, mas a Estrada ten unha tira delas probablemente máis de 20 parroquias. Sí, non sei agora sí. O número.
Eu penso que ten 60 moitas.
Ben, pois, efectivamente, son moitas parroquias. A través dos medios de comunicación, sabemos que estás finalizando os estudos de bacharelato. no Instituto Lousada Diéguez da Estrada. É así, non?
Sí, correcto.
Ben, aínda así, temos unha pregunta máis profunda. E a pregunta esta é: de que escola ou de que escolas és, Andrea? Contanos.
Non, pois eu podemos dicir que son da escola da terra, quero dicir da estrada. Bueno, quero destacar que eu ao longo da miña vida pois tive docentes que me marcaron moito, entre eles os que teño e tiven no instituto, bueno, podemos destacar a Xavier Camba San Martín.
Xavier, és ou fuche alumna de Xavier Camba San Martín?
Sí, fun alumna del.
És consciente do privilexio que iso supón?
Sí, son. Fun no seu tempo, creo que dende que non me deu clase aínda despois fun aínda máis consciente do privilexio que tive. A verdade é que sí, que me sinto moi afortunada. De feito, eu nunca lle chamo Xavier, senón eu que lle chamo mestre.
Moi boa maneira de chamarlle. Moi boa maneira de chamarlle. E o Xavier merecio hai moito tempo. Non sabía eu que estaba no Instituto Lousada Diéguez, mas quero que saibas que eu tamén son discípulo do seu magisterio. Eu sigo os traballos que fai co alumnado e teño sempre como referencia. Teño ademais na estrada outra referencia moi importante durante a miña vida académica, que non sei se coñecerás, que é tamén o profesor de Lingua e Literatura Galegas Fuco.
Sí, por suposto, e coñezo ben, que de feito dame clase.
Esa aluna, sí, de Fuco.
Sí, son aluna, teño tamén a sorte de ser aluna de Fuco. Ten unha maneira de dar clase, de expresarse, que bueno, a verdade é que non podes parar de miralo porque quedas abraiada. Sobre todo a min que encantame a literatura, cando fala de literatura, vamos, é que é increíble. É o que sabe, bueno, non chega, é que as horas letivas non chegan pa nada para o que podemos aprender del.
Qué maravilla. Está claro que tiveche boa escola. Nisso é moi afortunada. Falemos agora da estrada en galego. Contanos, ponos en antecedentes. Contanos como naceu, como foi o impulso inicial.
Pois eu vin nas redes unha bolsa pintada por unha artista de Forcarei. Estaba escrita en galego, pero era super bonita. A mí, a verdade, que chamou moitísima atención. Bueno, sabe, encontrar cosas escritas en galego ás veces é complicado, pero despois, na maneira que estaba feita, a mí, pintada, chamou moita atención. E foi unha tenda que, a verdade, eu ata ese momento non coñecía. Entrei na tenda e vi que estaba todo en galego. E ademais, pero é que unha das tendas, eu considero que é unha das tendas máis bonitas da estrada, é de produtos ecolóxicos e ecosostibles, que hasta ese momento non sabía que ecolóxicos e ecosostibles non eran sinónimos. E bueno, pouco a pouco fun falando ca propietaria, bueno, ca dúas propietarias, e fun me facendo amiga das dúas. Comecei a seguilas, vin que escribían todo en galego, que pero a verdade é como entrar nun paraíso. Entón, pois, cando utilizaban algunha palabra que eu pensaba que non, bueno, que deberían utilizar outra, pois algún castelanismo, eu pois, dicíalle, bueno, pois eu creo que debería seguir utilizar outra palabra e tal. Bueno, pois agradecíamos moito, fomos collendo así amizade. E bueno, pois un día dicíalle que se querían formar unha asociación comigo, e aceptaron. Comenzamos en 4 e pois agora mesmo somos 30.
E cando foi ese momento?
Foi en novembro, foi en novembro do ano 2019, entrei pola porta da tenda e comenzamos a formar a asociación en febreiro, día 9 de febreiro do 2020. Fixemos fai uns días, un ano.
Mas así, digamos, para funcionamento pleno, tivestes exactamente un mes.
Sí, tivemos, por desgraciadamente, sí, tivemos un mes, e despois, pues, a verdade, xa non sabíamos moito o que ia correr, porque todas as publicacións que facían os establecementos eran de ter que pechar pola situación da COVID, e claro, era complicado. Pero bueno, a verdade é que todos os establecementos que estaban, están, traballan, o que se pode, pero todos traballan, verdade, que estou contenta porque, bueno, sempre había ese medo de decir, jo, pois por esta situación, a mellor ten que pechar ou tal, pois a verdade, foron momentos que pasamos mal, bueno, a verdade é que tiveron a paciencia como mundo, porque ainda en ese momento sempre colaboraron en todo o que se fixo. Bueno, esas son casi da miña familia, eu considero familia.
Discúlpame que insista, mas é unha historia tan bonita que hai que coñecer casi todos os pontiños para enfiarlos e non perder ningún. Era unha rapaciña de 15 anos ainda cando entrou por aquela porta da tenda. Acababas de cumprir 16.
Sí, máis ou menos debía ter, levaba, sí, acababa de cumprir 16 anos. Sí, entrei por esa porta. Gustoume a tenda moitísimo.
Entrache a través dunha imaxe que tiñas visto nas redes sociais.
Sí, de aí ven o conto, porque unha das cousas que nós máis que facemos todos os días do ano é volver a publicar todas as publicacións que cada asociado fai. Temos unha conta de Facebook e outra de Instagram, onde volvemos a publicar as publicacións que eles fan, porque é unha maneira de darlle visibilidade aos comercios e ademais o galego, porque todas están en galego. Sí que se nota de que moita xente, pois a mellor non coñecía a tenda, coñece grazas a nuestra dan galego, ou, bueno, unha forma de unión tamén. Entre eles, a verdade, moitos non se coñecían, outros sí. Creouse unha unión de que eu sei que tal tenda vai ao bar de, bueno, o bar que está asociado a nós, e sei que ese bar lle compra os produtos de limpeza a esa tenda, ou, bueno, a tenda que entrei eu por esa porta a primeira vez. E bueno, é un círculo que se creou, e a verdade é que eu estou orgullosa, sobre todo ver que se apoian entre eles, que bueno, da igual que eu este, que a asociación este, que eu sei que eles apoyanse mutuamente, ese apoio, ainda que antes só había xente que non se coñecía. Entonces, bueno, claro, non creouse así un ambiente especial, distinto, como era
Andrea.
Antes...
Cúntalle a nosa audiencia algo sobre esas propietarias. Dinos como se chaman. E queremos poñer o seu carácter nas túas palabras. Porque, a ver, xa polo que dixache, xa nos dá a entender como son. Pero queremos escoitalo de ti.
Bueno, pois a ver, que vamos a dicir? A ver. Pois, pero podemos pensar polo 4 de Colón, que foi a tenda que eu entrei por esa porta. A mí cada vez que vou esa tenda, por mí é como entrar nun paraíso, porque primeiro está todo escrito en galego, son produtos ecolóxicos, ecosostibles. Todos os produtos que eles teñen sempre intentan que sexan de Galiza. E se non son, pois, bueno, sempre son de arredor, son sempre locais, nunca ve fora, sempre empresas pequenas. Que imos dicir?
Que non falta detalle.
Parte entras a tenda unha obra de arte, porque está pintado por eles. Teñen un debuxo dos andoriñas, pero que as fixeron eles. Bueno, que dicir? Vamos, para mí, se teño que ter unha segunda casa, pues iría para lá. E despois as dúas propietarias, pois é que son maravillosas, pero que non é que o diga eu, é que son...
Como se chaman?
Son, bueno, chamase Ana Casal e Loli Fernández. É que non sei nada. Bueno, primeiro son dúas persoas que veces non o valeu moi moitísimo. Bueno, hai que dicir que unha das propietarias non falaba sempre en galego, pero desde que ten a tenda así. Bueno, agora fala un galego tan correcto como unha persoa que leva falando, non sei, 30 ou 40 anos. Bueno, un orgullo.
Por certo, Andrea, e cantos anos levas falando en galego?
Pois eu non levo toda a vida falando en galego, que moita xente o di, non, eu non levo toda a vida. Pois eu empecé a falar galego, día ter eu 14 anos por ali, antes non falaba galego, non entendo nin por que eu, pero bueno, non sei, foron circunstancias da vida que pois non falaba galego. Bueno, falaba galego si a horas, pero non sempre falaba galego. Bueno, pois non sei.
Houve un momento en que se encendeu aí unha lucecinha e fixeche un cambio.
Si, sí, bueno, hai xente que di que os neofalantes serán o futuro, eu estou totalmente de acordo. O ser neofalante, pois hai xente que está de acordo con ese término, outros non, pero bueno, o caso é que sí que se pode haber cambios. Bueno, outro día estábamos falando de Outero Pedrallo, e no seu libro Alrededor de Sí, pois tamén fala como un cambio, unha luz que el veu, que estaba ao lado del, pero bueno, hai que velo, claro.
A partir do día dixécheme 9 de febreiro.
Sí, 9 de febreiro foi cando comenzamos cando formamos a asociación.
Que outro tipo de comercios se foron incorporando e con que frecuencia? Incorporáronse aos 2 ou 3 días? Ou foron así pouquiño a pouco?
Pois foi inestable, porque comenzamos un lunes, sendo 4 establecementos, o mércores éramos 6, e o xoves éramos 10 establecementos. En cambio, sendo 10, botamos así unha semaninha ou así. Despois da semana seguinte, aos 15, en seguidinha chegamos, pero pasar dos 15 custou bastante. Pero houve unha asociada que se chama María de Marusío, ela dixo, mira, coñezo varias xente do ámbito da ecoloxía, porque os seus produtos son totalmente ecolóxicos, e coñezo varios así amigos, eu creo que encaixarían bastante ben. E nada, dunha semana para outra xa pasamos a 25, e aos 30 custou moitísimo chegar, pero bueno, pouco a pouco.
Mas agora están aí e fan comunidade. E,
sí.
E que actividades tedes? Máis que nada, unhas actividades mancomunadas a través das novas tecnoloxías.
Sí, realmente a nosa actividade principal é pues eles publican nas súas contas particulares e nos volvemos a publicar nunha conta principal, podemos dicilo así. Esa principal actividade. Despois tamén temos un blog, en el pois temos publicado varias recetas de cociñas do noso peitador cociñeiro, porque esa persoa dedícase, bueno, ten un salón de peiteados, pero gustalle moito a cociña, véaselle moi ben. Aínda non trouxo ningunha mostra por aí, ten que traela, eu xa o digo, pero bueno, cando fagamos unha cea todos xuntos, cando todo isto remate, que algún día será, pois xa temos cociñeiro. Entón, pois, bueno, comenzamos a publicar as súas receitas, así que temos idea de facer un libro máis adiante, pero, bueno, son ideas que de momento están aí. E despois tamén na estrada hai outra asociación, unha cooperativa chamada Camiño Circular, que ten uns meses de vida, que fai proxectos moi interesantes de dinamización da cultura no ámbito local, moi interesantes, e seguro que participamos con elas moitas veces, Bueno, temos algún proxecto que imos facer con elas, pero bueno, de momento son cousas que van quedar para máis adiante, porque hasta que mellore a situación, pois é máis complicado. Temos moitos proxectos en mente, para esa situación, pois é complicada, pero bueno, o principal que é a difusión e a lingua, esa está todos os días do noso ano.
Últimamente todo este traballo alcanzou unha maior cobertura social, por iso o coñecemos nós, porque apareceu nos medios de comunicación. Agora, sincera, canta xente te felicitou?
Pois a verdade é que moita. O ano pasado moita, pero este ano, mi madriña, que estive en 2 horas contestando a mensaxes, porque claro, eso me pasou aquí. Vamos, non podo dicir, darlle aí non sei, poñerlle un corazón ou tal, se te felicito antes que corresponder despois. Entón, pois, a verdade, eu creo que unhas 200 persoas.
No instituto xa hai colegas que rompen coa desidia e cos prexuizos e que che falan algo disto, que recoñecen a importancia da túa iniciativa, ou viven alleos a iso? Nen sequera o saben.
Bueno, hai de todo. Hai xente que sí que o sabe, outra que non, outra que me felicita, hai un pouco de todo. A verdade, bueno, eu son unha persoa bastante discreta, verdade, depende, teño que ter bastante confianza para falar de cousas así tan importantes para mí. Pero sí, hai moita xente que sabe que sí que me felicita. Bueno, vou contar unha anécdota. Hai un compañero meu de clase que cando chegou losada non falaba ni unha palabra en castelán, e agora a segunda vez relato fala máis galego que calquera de nós, vamos. Que bueno, non losada producirose varios fenómenos que moi interesantes.
Como,
tamén
como,
é normal, o ambiente tamén favorece. Entón, pois.
Iso pasa, iso non é cousa da estrada, iso depende máis que nada da idade. No momento en que se vai alcanzando a maduración, pois, lógicamente, pénsase nestes temas e vanse rompendo certos prexuizos que ao mellor na adolescencia pois non se era capaz de superar. Nunha entrevista que te fixeron no Faro de Vigo, dis que pensabas pasado e que pensas presente estudar filoloxía galega. Ainda é presente, non?
Sí, presente vai ser, e espero que dentro de 2 meses este estudando filoloxía galega.
E con que idea para traballar na planificación lingüística institucional, pois nunha consellería, nun concello, na asociación de funcionarios, nun mundo editorial, con vistas a traballar no ensino, ou mesmo con vistas a montar unha cooperativa de consumo? Contanos.
Bueno, pero vou-te contar outra anécdota. Cando tiña 5 anos, é unha curma miña, bueno, eu son 2 netos, son a pequena, entonces son a... Os outros curmáns, a maioría, xa ten 26 anos, entonces son a mimada por todos os lados. Entón, unha curma miña preguntoume que quería que me trouxera o apalpador. Eu díxelle 24 monecas, e quedou flipando en colores. E díxome, pero pa que queres 24? Non che chega con unha. E díxenlle, non, porque lle quero dar clase. Entón creo que xa che contestei, que dende pequeniña quero ser docente, evidentemente docente de galego.
Pois, unha vez que me deche esa resposta, a última pregunta está máis que clarísima. Que che parece que se podería mellorar no sistema de ensino? Alguna cousa que vexas que, en fin, que o día que chegues a ser docente, pois, que te gustaría transformar?
Pois, primeiramente, que todas as materias se poideran dar en galego, que non houbera unha lei que prohibira, pois, por exemplo, dar as matemáticas en galego, ou, pois, física en galego, porque se queremos que unha lingua este normalizada, pois, ten que, bueno, pues ten que unha persoa poder falar, escribir, estudar nesa lingua en todos os ámbitos, non só en algúns. Bueno, hai que dicir no noso instituto que hai varios profesores de matemáticas que dan as clases en galego por a súa forma de pensar, é verdade, a min deron as clases matemáticas en galego, é verdade, é un orgullo. Pero isto non ten por que ocorrer en todos os lugares porque realmente están prohibidas dalas en galego. Non podes que realmente seguimos, por exemplo, a Cataluña, ninguén se pasa pola cabeza pensar que a lingua propia vai estar prohibida en algún ámbito. Entón isto non pode ocorrer. Porque, claro, despois, pues, por exemplo, se queres dar matemáticas, habrá moito vocabulario específico na túa lingua que non o vas ter. Por qué? Porque estudaste toda a vida esa materia en castelán. Entón é unha pena moi, moi grande.
Despois destes minutos en que levamos conversando, por se alguén aínda lle entrase algunha dúbida, eu creo que o uso das outras linguas non che produce alerxia.
Por Dios, no, a verdade, no. Mira, vou te dicir unha cousa, miña nai é docente de francés, e o francés está presente na nosa vida, casi no ámbito na casa, está presente en casi todos os sitios, porque, criouse en Francia, para ela é o francés, viveo dunha maneira moi especial. Entón, pois, nós na nosa casa, pois, o francés, o catalán está moi presente porque, bueno, tamén temos familia en Cataluña, entón, pois, varios idiomas están moi presentes no noso día. O único problema cando alguén empeza co típico prexuízo de que, se aprende, pa que quere aprender galego, que non lle serve pa moito, pois, cando un renega a súa lingua, pois, bueno, eso é unha tristeza moi grande, pero aparte disso, pois, por exemplo, moitas palabras en catalán ou francés son moi parecidas ao galego. De feito, miña nai cando comeza en primeiro da ESO a explicarle un pouco en que consiste a súa materia, pois aí dedican moitísimas palabras en galego e en francés que son case idénticas. Entón, pois, bueno, evidentemente a nosa lingua pois ten unhas ventaxas que xa lle gustaría a moitos aprendela. Moitas veces somos nós os que renegamos dela porque hai moita xente de outros países ou de outras comunidades que aprenden a nosa lingua e moitos galegos ou galegos son os que din pa qué. Entón, pois bueno, a verdade hai situacións que son moi tristes, pero bueno, esperemos que co tempo pois que cambie todo pa mellor.
Tristeza non. Non é este momento de tristezas. Andrea Mosteiro Sanxiao, 17 anos, estudante no Instituto Lousada Diego da Estrada, axente de innovación cultural vinculada á dinamización económica no ámbito local. Para este docente vocacional, para este mestre desde aí xa uns cuantos anos, conversar contigo é un privilexio. Moitísimo ánimo, moitísimas grazas. Para ti e máis para esa compañeira docente de lingua francesa, vai esta música feita na estrada, na factoría dos Nau, é que se titula nada máis e nada menos Coma Irmáns. Moi boa tarde, moitísimas grazas.
Mesmo
Coma Irmáns, a música dos Nao, da Estrada, marca un punto de inflexión en Proxecto Neo.
O noso programa de diálogo entre culturas faise agora viaxeiro para percorrer unha ponte de comunicación que atravesa o Atlántico, concretamente entre a Guiné, na África Occidental, e o estado do Río de Xaneiro, no Brasil.
O noso colaborador Cristian da Silva Sales conversa cun técnico de informática de Noré, no norte de Guiné.
A través da conversa con Abdul Diallo, viaxamos a unha área xeográfica que coñecemos a través da Lúa do Senegal, unha obra narrativa do escritor galego Agustín Fernández Paz.
Desta vez non se trata dun relato produto da imaginación. É unha panorámica da vida de Abdul, que nos presenta o seu país e o seu modo de vida.
Adiante, Cristian Sales.
Olá, bo día e boa tarde. Aquí quem fala é o Cristian Sales do programa Os Contrabandistas. Pero hoje, pido licença à equipa do Projeto Neu para anunciar uma pessoa que não é de Portugal nem do Brasil. E faço isto através de uma ideia revolucionária de comunicação radiofônica que faz pontes da língua galega ao mundo que fala nossa língua. Saúdos a toda a equipa do Projeto Neu e todos que escutam este programa tão fermoso e tão importante que é o Projeto Neu. E como digo, tenho do outro lado do Atlântico hoje uma pessoa que fala da Guiné-Bissau, o senhor Abdul Diallo, natural da cidade de Ingoré. E bom dia, Abdul, como está?
Bom dia, galera, bom dia, ouvintes do programa.
Bom dia.
Feita
as apresentações, agora eu vou falar no galego do Brasil. É dizer, no português brasileiro, que, no fundo, falamos a mesma língua. Ingoré é uma vila que pertence à seção do setor de Bigeni, aproximadamente com 15 mil habitantes, que fica na região de Cacheu, na Guiné-Bissau. Adu, conta um pouco da sua cidade, Ingoré.
Bom, para falar de Ingoré, Ingoré fica situado na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, que é um país de África Ocidental, com fronteira Senegal e Guiné-Conakry. É um dos países de Palop, da língua portuguesa. Começando por falar da minha cidade, a minha cidade faz parte da região de Cacheu, que é um sector de Bigeni, com uma população estimada de 15.372 habitantes, em que a cidade se localiza na província norte, na zona fronteira com o Senegal, zona Casamassa. Fazendo fronteiras com os setores de Bula, São Domingos e Farim, na Guiné-Bissau. Com o centro administrativo do setor fica na cidade de Bigeni, que é o setor principal da cidade de Ingoré. Possui várias associações comunitárias, entre as quais a Associação de Jovens, a Associação Educativos, com sede em Bigeni, o próprio Bigeni, em que possui um rádio comunitária do setor, uma que é situada no setor próprio, e outro na cidade, na minha cidade, que é Ingoré. A economia, quando falamos da economia, a economia gira em torno da população de Caju, estando os produtores locais unidos em cooperativas, onde produzem sumo de bolacha, sumo de caju, bolacha, bife de caju.
Diga-me uma coisa, Ingoré, então, possui uma rádio?
Tem, rádio comunitária.
E você sabe o nome dessa rádio?
Tem, Balafon FM, Rádio do Povo, Balafon.
Balafon, então, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes e a toda a equipa da Rádio Balafon. Um abraço, um forte abraço aqui do Brasil. Adu?
Muito obrigado.
Quando a gente está falando de caju, a gente tem um problema aqui, um probleminha que é as nossas falas. A palavra caju, que é um fruto que é originário aqui do Brasil e provavelmente por essas conexões seculares que tinha do Brasil com os países africanos, né, com essas nações, as plantas que eram daqui foram para a África ou foram para a Ásia, também que o caju chegou nas Índias, e também o contrário, coisas que vieram de lá, da África, das Índias, chegaram aqui no Brasil. Bom, eu tentei aqui achar uma palavrinha apropriada para o caju no galego. Não tive muita sorte, achei uma palavra em castelhano que significaria anacárdio. Eu não sei bem se na Galiza a palavra seria anacárdio ou seria necessariamente o caju. Caju, que no Brasil também é conhecido como acaju ou acajaíba, caju comum, cajueiro comum, enfim. Por uma felicidade, eu acabei encontrando como se fala caju também, o caju em Moçambique. Lá eles chamam de mecaju. Bom, agora, o que, que seria o bife de caju, que eu não entendi bem?
Sim, bom, é aquela pata de caju, sabe? Uhum. O caju é aquela fruta, uhum. Tem a parte, aqui chamamos de cuco. Uhum. É o cuco que é explorado pelos índios, que às vezes transportamos isso, importamos isso, exportamos uhum. isso, aliás, para a Índia. Uhum. E nós ficamos com aquela pata. Às vezes alguns pegam aquela pata que fica da uhum. fruta. Alguns fazem isso como de vinho, alguns fazem isso de bolacha. Sim, depende do que precisam de fazer com isso. Viram?
Então, o que a Guiné, a Guiné exporta, no caso, é a castanha. A castanha que vai embora e fica a fruta.
É a castanha de caju, sim.
Muito bom.
Agora, aquela pata.
E você chama de pata. Ah, interessante. A região de Cacheu, que foi, segundo um escritor chamado Veríssimo Sertão, que nasceu em Santarém, em Portugal, no ano de 1925, e morreu ano passado, no ano de 2020. Ele conta nos seus estudos que a região de Cacheu foi a fonte principal do comércio com Cabo Verde. Era onde os navios portugueses vinham para obter justamente os escravos e as drogas da região. Por certo, também muita gente do povo da Guiné também foi levada para o Brasil, né? Acredito que sim, não?
Mesmo para os Estados Unidos, até toda a Europa, principalmente o continente asiático. Não, meses atrás, uhum. alguns investigadores negros uhum. afro-americanos conseguiram fazer algumas pesquisas até que descobriram que eles foram de etnia Balanta, a bisavós. Uhum. Sim. Virão para Guiné.
E falam de etnia Cacheu. Cacheu é uma maioria, seria da etnia Manjacos, aí seria isso o nome?
Manjaco, sim, Manjaco. Nós chamamos isso aqui em crioulo Manjacos. Que hoje Manjacos são os migrantes, emigraram, são os primeiros migrantes da Guiné-Bissau para a Europa.
O Adu é de que seria de qual etnia, assim dizendo?
Eu sou Fula, etnia Fula. Etnia Fula normalmente reside na zona leste da Guiné-Bissau, sim.
E por curiosidade, qual é a primeira fala que você aprende em casa? Chama-se Fula também?
Fala disso, é o Fula. Aprendi Fula primeiro, em casa.
Uhum.
Na Guiné, a maioria em casa fala língua étnica.
Ah, interessante isso, interessante.
Porque lá na rua, falamos crioulo da Guiné.
Sim, sim.
Falamos crioulo da Guiné. Na casa falamos nossas línguas.
Então seria assim, nesse caso, fala-se a língua étnica em casa e na rua o crioulo da Guiné, o crioulo da Guiné seria uma forma de que todos possam se entender, né? Independente de onde vieram. Sim. Como que você aprendeu, então, a língua portuguesa? Em que momento da sua vida você aprendeu a língua portuguesa?
Aprendi a língua portuguesa na escola.
Ah!
Estudei numa escola católica.
Sim, sim, sim. As pesquisas falam entre 15% a 11% das pessoas da Guiné que conseguem falar em português. Então, não é a maioria que consegue falar, é isso?
Sim, isso é verdade.
Por certo,
temos grande dificuldade.
Por certo, eu compreendo você perfeitamente, Adu. Não há nenhum problema na nossa comunicação. Tudo que você fala aqui eu entendo e estamos nos entendendo perfeitamente. Bom, a presença do português na Guiné-Bissau, segundo fontes, ela é pouco expressiva e é verificada numa pequena porcentagem da população guineense. Fala um pouquinho de você, dos seus trabalhos, seus projetos e...
Uhum. Cresci numa família, fui criado pela mãe. A mãe lutava todos os dias de manhã, vendendo algo. Sim. Para pagar meus estudos. Eu fazia o seguinte, eu estudava numa escola católica, que era a Missão Católica. Uhum. Maria de Matias, em cidade de Ingoré. Depois já estudei naquela escola, que era a Missão Católica. Estudei até sétimo ano.
Uhum.
Depois do sétimo ano, já entrei no liceu. Uhum. Fui para o colégio. O colégio era também... Eu sempre estudei nas escolas católicas, porque na Guiné consideram que as escolas católicas são as melhores escolas para estudar. Uhum. Lá não tem greve, não tem nada. É a, forma, é a melhor forma para estudar. Depois de estudar lá, até no meu nono ano, fui para Bissau. Bissau, que é o capital,
uhum,
da Guiné-Bissau. Sim, que fica a 108 quilômetros entre Ngoré e Bissau.
Eita, é bastante tempo.
Bom, lá estudei meu décimo ano.
E como é que faz? É, tem trem, é ônibus, é carro? Ah, como é que chega lá?
Aham. Viatura, sim. Fui morar na casa do meu avô.
Tá.
Na época, morei na casa do meu avô, eu estudava décimo ano. Estudei 2-3 anos lá, na casa do meu avô. Fui para a universidade. Depois do meu término de liceu, fui para a universidade. Universidade Lusófona da Guiné.
Ah, interessante.
Na Universidade Lusófona da Guiné, sim. Estudei o ano preparatório para integrar a universidade. Porque se quer fazer estudos universitários, era preciso automaticamente fazer o ano preparatório. Porque sair no liceu com um ritmo era um bocado complexo para estudar. Uhum. No ensino superior. Então, você passa na preparação de um ano letivo, ano a seguir, se conseguir as notas, você estuda o primeiro ano da fileira que você vai fazer a escolha.
Uhum.
Dependendo da orientação. Lá, eu estudei, comecei a estudar a economia. No meu primeiro ano, estudei primeiro semestre, validei segundo semestre.
Uhum.
Eu era muito dedicado na tecnologia. Eu amava tecnologia.
Ah, que bom.
Falar com as pessoas sobre a tecnologia, eles acham que é o mundo da fantasia. Não é verdade, não existe nada disso.
Entendi.
Era tão pouco, o conhecimento era tão muito pouco falar da tecnologia naquela época, 2012, 2010. De lá, decidi ir para Casamance. Ah. Casamance, que eu falei que a minha zona, que é da província norte, que faz fronteira com o Senegal.
Sim,
a zona de Casamance. Fui estudar a língua francesa, porque no Senegal, como sabemos que é uma língua lá,
sim.
País francófono.
Certo.
Para estudar nas universidades senegalês, é preciso fazer o francês. Mesmo falando outra língua, mas tens que estudar o francês. O francês é 100%.
Aham.
Lá. Então decidi fazer o seguinte, estudei 7 meses da língua francesa, fui para a Universidade Católica, que era uma universidade ICAO,
sim,
Universidade Católica da África Ocidental. No meu primeiro ano da universidade, em que fiz a formação na área de informática de gestão, de 2013 a 2016, 3 anos para a licenciatura.
Maravilha, muito bem. E aí, conta mais.
Fiz a minha defesa de tese, em que desenvolvi um aplicativo para a minha tese, que é um Visual Basic, que é uma ferramenta de Microsoft. Uhum. Decidi fazer, bom, na minha pesquisa, era para falar do maior centro hospitalar da Guiné, como gestionar, como fazer uma gestão do centro, que é o Simão Mendes, maior hospital da Guiné.
Uhum.
Bom, passei para as minhas pesquisas, sim, uhum, depois da minha defesa de tese, voltei para a Guiné. Guiné não consegui integrar na minha fileira própria. A tecnologia até então não está evoluído, não temos centros tecnológicos, eu sempre dediquei na área de programação. Bom, vim cá, fiquei parado alguns meses, entre 2016, terminei em agosto de 2016, fiquei parado até no meu primeiro contrato que consegui com um projeto como monitor do Centro da Informática de Ngoré,
uhum,
da minha comunidade. Então, decidi voltar para a minha cidade, lá, para ensinar a comunidade como certo. Integrar na fileira da tecnologia. De lá, o projeto foi financiado pelo ARN, Autoridade Reguladora Nacional. Bom, devido a algumas dificuldades, fizemos 3 meses, o projeto era para 15 meses, e deixar o projeto andar da sua pé. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, ficou parado depois de 6 meses, bom, com algumas mudanças, perturbações políticas, as coisas como assim. Na minha ideia era a seguinte, era formar os alunos como manipular o computador, primeiro. Depois, como integrar o aluno no Microsoft Office para a área de administração e gestão. Eu era o monitor do telecentro. Com as dificuldades financeiras, o projeto ficou parado. Bom, não tinha como, qual é a possibilidade, o financiamento para dar a continuidade no projeto. Até ensinava, não só a comunidade, era o principal
claro.
Alunos do ensino básico, até nos colégios, liceu, porque aqui na Guiné, a escola não tem salas de informática, não é como no Senegal o que eu vi, porque lá viajei e vi, que cada escola tem uma sala de informática. E pelo contrário, na Guiné não é assim. A seguir, passei a formar alguns professores, porque alguns professores dão ao aluno pesquisa, o aluno não sabe o que é informática, como fazer pesquisa, nem entendem o que é Google para fazer a pesquisa. Mesmo o professor não sabe disso. Sim. O professor acha que escolher um tema. Bom, vou falar da Sócrates, na filosofia, exemplo. Vai lá, faz uma pesquisa, traga uma pesquisa, vamos discutir a pesquisa, viu?
Certo.
Mandar uma pessoa que não conhece nem como pegar, como manipular, como fazer, era complicado. Então, na minha modesta opinião, decidi fazer o mesmo procedimento. Decidi formar alguns alunos. Então, aqueles alunos que eu formei na método de pesquisa, quando alguém vier com o problema da pesquisa, é o mesmo aluno que passa ali a orientar para o seguinte. Era a minha primeira fase que eu queria complementar. Na segunda fase, o que eu queria era ensinar os alunos como conhecer os códigos, como fazer pequenos códigos, como na criação de web. Bom, não tenho experiência tanto nisso, porque estudar na faculdade não é como estudar numa escola técnica. Voltei, fui para a capital, porque ficar numa vila em que posso dizer que 90, 95% não entendem nada de tecnologia, bom, eu decidi voltar para a capital. Capital que é situada a 108 quilômetros da minha cidade. Então, fiquei no capital, fiquei. Não consegui emprego, estou desempregado. Fiquei desempregado até no mês de novembro de 2020. Bom, devido também à questão da pandemia
de Covid-19,
que perturbou tanto,
agravou o mundo. Mais, agravou mais a situação na Guiné, né?
Sim. Agravou, sim. Bloqueou, fiz tudo, ok. Lá, fiquei assim na casa, fiquei bom. Decidi, quando eu trabalhava, eu tinha uma conta poupança em que guardava um pouco de dinheiro. Lá, o que eu fiz? Comecei a fazer uma gestão, comprar passe de internet, fazer as pesquisas durante o período de Covid. Quase durou um ano, né?
Claro.
Ficar em casa estudar, somente estudar um ano, é muito complicado.
Com certeza. Com certeza.
Tantas bagunças na cabeça, aprender muitas coisas, mas não tínhamos campo como onde praticar o exercício. Era muito complicado. Então, um dia, encontrei, era um flyer que dizia assim, seguinte, o professor Neri Net, que é o brasileiro, pretende palestrar com alguns estudantes cidadinos de Guiné-Bissau, na área de programação, fazer eles entenderam o que é programação. De lá comecei a fazer a investigação, ver quem é o senhor, o que ele faz, quem é ele. Estudei ele. Então eu decidi fazer assim o seguinte. Eu disse, bom, também vou ver. A minha economia é muito pouco, mas vou inscrever nesta formação de palestra à distância. Decidi fazer assim. E entender o que há de novo na tecnologia, porque a tecnologia é um... Falar a tecnologia é uma área muito grande. Aprendi muito com ele e lá ele decidiu me recrutar para a empresa o Builderá.
Maravilha.
Builderá, que é uma empresa mesmo brasileira, americana.
Uhum.
Empresa de marketing digital.
Bom, Andu Diallo, foi muito interessante a sua história, adorei. E quero dizer que se você fosse morar na Galiza, acho que as pessoas te entenderiam melhor do que eu, porque você fala uma forma de português que eu digo assim, mais pura do que a minha. Então, eu fiquei surpreendido com a forma como você fala, e meus parabéns por todo o seu trabalho, por todo o seu esforço, pela história que você conta da sua vida. Gostei muito. Quero deixar, então, aqui meu abraço a toda a produção do Projeto Neo.
Aproveito e agradecer ao senhor Christian pela oportunidade mesmo. Aqui não foi fácil mesmo aprender português, ao mesmo tempo aprender francês. Agradeço a todos os ouvintes deste rádio. Saúde.
Muito obrigado, Cris Adju Diallo. Muito obrigado pela sua participação no Projeto Neo.
Obrigado. Obrigado mesmo. Eu é que agradeço.
Irmão de terra de sangue, ai perdão, eu vim a rosto direito, eu vim a corpura para de sangue, tenho de paloma, cucu safadido, Wilson Gussandro também, fofa com Jéssica, já se vi que cura na voz, com mistura na minha nome, porque com a brinca com minha nome, tem nome. Já se vi que é cura na boca, como inspira na minha nome, porque quando brinca com minha nome, tem um pedido.
Se antes ouvíamos uma música de Irmandade feita pela banda Nao, agora despedimos-nos outro canto de Irmandade que estamos escoitando. Leva precisamente ese título, Aló, Irmão. É o resultado da colaboración dun galego, Nard, e un guinense, Manecas Costa.
Gozade con esta música e non esquezades que temos unha cita dentro de 7 días. Boa semana. Protagonismo Neo. Chao.
Radio Agureja, 107.7 FM.